condições de começar esta nossa reunião. Quero começar por agradecer a presença da FENPROF, aqui representada pelos senhores Manuel Nobre, a senhora Maria Helena Gonçalves e o senhor Braulio Martins, todos dirigentes da FENPROF. Não tínhamos essa aqui, ou pelo menos não tinha essa indicação, portanto, muito, muito bem-vindos. E, portanto, hoje uma audição no quadro de uma petição que oportunamente apresentaram, uma petição cujo nome é contra a lei injusta que impede a atualização das pensões de forma irreparável. Eu iria só dar duas ou três informações, como é que nos vamos organizar aqui nos nossos trabalhos. Portanto, eu daria de imediato a palavra aos nossos convidados. Teriam 10 minutos. Eu pedia que realmente tentássemos cumprir os tempos, até porque também temos já o plenário começar às 15 horas e, portanto, também não temos muita margem. Portanto, 10 minutos. Depois daria a cada um dos grupos parlamentares 5 minutos para fazerem a intervenção e os comentários que considerem pertinentes, e depois daria novamente 10 minutos para fazer uma intervenção final, respondendo a eventuais perguntas ou completando a informação, se o entenderem. Eu aproveito para vos dizer, Ana Paula Bernardo, estou aqui um pouquinho em dupla qualidade na coordenação deste nosso encontro, mas também sou relatora designada para elaborar o relatório desta petição. E, portanto, bem-vindos. Dou-te já a palavra aos senhores representantes, aos senhores dirigentes da FENPROF. Não sei quem é que vai intervir.
Sou eu. Então, boa tarde, cumprimentos. Já agora as apresentações. O Manuel Nobre é o nosso responsável no secretariado da FENPROF pela ligação aos apresentados. Não veio. Eu sou o secretário-geral adjunto da FENPROF e o Braulio e a Helena são, na FENPROF, no departamento de apresentados, os nossos responsáveis e, portanto, também é nessa condição que estamos aqui. De facto, entregámos a petição na Assembleia da República, penso eu, com cerca de 4 mil assinaturas, mais ou menos, e a origem deste problema específico, de facto, é a Lei 53B/2006, que é uma lei da atualização do indexante dos apoios sociais e das pensões e, portanto, tem este problema que eu passo a ler. Diz a lei que a atualização das pensões se faz à data da produção de efeitos do aumento anual, se o aumento anual tenha sido iniciado há mais de um ano. Por exemplo, dou aqui dois exemplos, o de 2023 e o de 2024, pelo menos, por força de portarias que saíram sucessivamente a 24B de 2023 e depois a 424 de 2024, que remete para a lei, para o 53B de 2006, referem que os aumentos das pensões da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações só produzem, se aplicam respectivamente às pensões atribuídas anteriormente a 1 de janeiro de 2022 e respectivamente a 1 de janeiro de 2023, e portanto estou a falar destas duas portarias. Ou seja, todos os pensionistas, tanto da Caixa Geral de Aposentações como os reformados da Segurança Social, que em 2022 e 2023 se aposentaram depois desta data, não tiveram aumento. Nós estamos a falar, evidentemente, que isto é um problema que vem mais de trás. Estou-me a centrar aqui em 2022, 2023, casos mais recentes, porque eu recordo que a inflação em 2022 foi de 8,7% e, portanto, foram estes pensionistas que não tiveram nenhum aumento. Em 2023, de 4,3%, e supostamente em 2024 e 2025 vai acontecer exatamente a mesma coisa, o que, no nosso entender, e a origem da petição é também por causa disso, e depois a Maria Helena há de pormenorizar, é uma grande injustiça e precisa de ser alterada. O Governo anunciou brevemente, recentemente, que ia resolver a situação a partir de 2024. Mas, evidentemente, que ficam, mesmo a acontecer, ficam fica tudo para trás, não é? Esta é uma situação que acontece com a aprovação da lei desde 2007 e, portanto, daí para a frente. Recordo aqui 2022 e 2023, não vale a pena, porque não vale a pena estar a repetir, foi o que eu referi. Nós já pedimos reuniões aos grupos parlamentares, já houve propostas nesse sentido apresentadas pelo Partido Socialista, pelo Bloco, pelo PCP, pelo Livre e pelo PAN. Entretanto, depois apresentámos esta petição na Assembleia da República, no dia 12 de julho, fomos recebidos por um dos vice-presidentes da Assembleia da República, penso eu, o doutor Marcos Estrela, exatamente, portanto, tal com as 4 mil assinaturas para a revisão da lei, é uma luta antiga. Agora, mas isto de facto acaba por ser uma canga para toda a vida, desde 2006, 2007, isto vai-se reproduzindo e, portanto, tem estes efeitos anualmente para milhares e milhares, evidentemente que alguns, infelizmente, já não estão cá, mas para milhares e milhares de pensionistas e de, tanto da Caixa Geral de Aposentações como da Segurança Social. Evidentemente, com a consequente perda do poder de compra num conjunto de pensões e os senhores deputados sabem isso muito bem, que já são baixas, não é? Pronto, e é isto que eu deixo aqui para já, Maria Helena.
Se me permitem, achamos que seria também oportuno, neste contexto das pensões, relembrar o que nos tem sido feito. É uma breve referência, mas acho que é oportuno, porque de vez em quando é bom avaliarmos o que foi acontecendo, por isso a história é tão importante, para percebermos melhor o contexto dos aposentados e para ver se não nos fazem mais maldades. Lutem por isso e façam por isso. Assim, entre 2011 e 2015, apenas as pensões mais baixas, até 300 euros por mês, da Segurança Social e da Caixa, tiveram aumentos reduzidos, tendo sido congeladas durante 4 anos as restantes pensões. 4. Onde ver depois onde é que chegamos. A partir de 2016, foi congelada a Lei 53B de 2006. Foi descongelada a Lei 53B de 2006, mas só determinou aumentos irrisórios nas pensões. Tiveram um aumento de 0,4 a 0,5. Em 2018, o aumento variou entre 1,8 e 1,5. Em 2019, os aumentos das pensões variaram entre 1,6 e 0,78. Em 2020, os aumentos variaram entre 0,7 e 0,24. Em 2021, todas as pensões voltaram a ser congeladas, não havendo aumentos. Portanto, isto quer dizer que já vamos em 7 anos de não aumentos das pensões médias. Em 2022, os aumentos variaram entre 1% para as pensões mais baixas e 0,4% para as mais altas. Em 2021, lembrar também isto que é importante, em 2021 a pensão média da velhice de Segurança Social era apenas 471 euros e a de invalidez 397, valores inferiores ao limiar da pobreza. E lembro que atualmente, e bem, porque há razões para isso, estamos a falar bastante sobre a pobreza, não é? A aplicação da Lei 53/2006, que regula o aumento das pensões, determinaria em 23 uma subida nas pensões de Segurança Social e da Caixa entre 8,6 e 8,1. Contudo, o governo de então publicou a Lei 1922 e a subsequente portaria 24B de 23, com aumentos que variaram entre 4,8 e 3,9, mais um corte, praticamente metade do valor que receberíamos. E seguidamente, portanto, temos esta questão da petição. Nós já tínhamos pedido e entregámos um historial mais desenvolvido destas questões em reuniões que pedimos aos grupos parlamentares. Queria aqui lembrar que realmente estas questões não se podem resolver com medidas caritativas. mas sim com o exercício dos direitos. Estamos a falar da dignidade das pessoas. Obrigada.
Muito obrigada, até pela gestão do tempo. Portanto, como referi no início, eu agora passaríamos para a fase dos grupos parlamentares. Cabe ao PSD iniciar esta ronda. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, caros e caros colegas, começo por cumprimentar os peticionários, que são dirigentes da FENPROF, e cumprimentá-los também, senhores professores, também como colegas, uma vez que eu também sou professor e sou dirigente sindical, embora de uma outra federação, neste momento com o mandato suspenso por estar aqui em funções parlamentares. Devo dizer que o propósito desta petição nos parece absolutamente justo, da intervenção que foi feita, foram um pouco mais além daquela que é a petição em concreto. Quero-me parecer daquilo que da petição, pelo menos aquilo que está à bolte, que dá uma maneira resume, que é, eu diria, em linguagem parlamentar, a parte resolutiva, e que eu citaria, porque a Lei 53B/2006 é uma lei injusta que impede a atualização das pensões, não só no ano da reforma ou da aposentação, mas também no ano, o que causa uma perda de poder de compra a todos os pensionistas e ameaça os trabalhadores no ativo. Os signatários desta petição reclamam que a Assembleia da República tome as medidas necessárias para a sua revisão urgente. Eu quero dizer que subscrevo inteiramente esta parte e devo dizer que, neste quadro, nesta legislatura e com este atual governo, aliás, foi ontem promulgado pelo Sr. Presidente da República, a alteração desta Lei 53B e que prevê a atualização das pensões no ano seguinte ao da sua atribuição, com efeitos a partir do dia 1 de janeiro de cada ano, dando assim uma resposta mais efetiva às situações que, por força da sua natureza, se revelem economicamente mais frágeis. Ou seja, este é um assunto que, de alguma maneira, está em resolução. Ela será aplicada já no dia 1 de novembro deste ano e, portanto, digamos que para o futuro esta situação fica resolvida, ainda que, digamos, o contributo dos peticionários da FENPROF, neste caso, como de muitos outros contributos que foram feitos nesse sentido, foi, digamos, deu os seus frutos, no sentido de que este diploma, a Lei 53B de 2006, era uma lei extremamente injusta, uma vez que criava aqui uma situação de distorção das pessoas, ou dos profissionais, professores ou outros, isto é, pensionistas da Segurança Social ou da Caixa Geral de Aposentação, que passavam à situação de reforma e que viam, não só através do cálculo que já atribui uma pensão que é, em alguns casos significativamente, mas regra geral, inferior àquilo que receberia enquanto estando no ativo, como durante 2 anos, digamos, que ficavam à margem de qualquer atualização, degradando a sua condição económica, e numa altura em que, por força da idade, questões do ponto de vista social se tornam até um pouco mais prementes. E, portanto, é uma petição que é justa, mas de alguma maneira aquilo que foi aprovado, que foi promulgado ontem, que já foi aprovado pelo Governo e que entrará em vigor no próximo dia 1 de novembro, digamos, de alguma maneira faz ultrapassar este problema a contento de todos, e eu creio que estamos todos, digamos, satisfeitos por esta situação ter sido ultrapassada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se me permitem agora, eu gostaria de tecer também 2 ou 3 considerações em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e, portanto, agora, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, devo saudar os peticionários pela apresentação à R desta petição e agradecer aos dirigentes da FENPROF que a dinamizaram, exercendo assim um importante direito de cidadania e trazendo aqui um tema que é sempre um tema atual, que tem a ver com a atualização das pensões e, muito concretamente, com esta regra de atualização das pensões. Isto quer na esfera da Segurança Social, quer na esfera da Caixa Geral de Aposentações. E, portanto, dizer que do nosso lado foi com um especial cuidado que analisamos a petição desde o primeiro momento, mas que agradecemos especialmente a exposição que hoje aqui nos trouxeram e que detalharam até em matérias que não dizem diretamente respeito a esta petição, nomeadamente à atualização anual das pensões em geral. Como muito bem disseram, esta é uma regra que não é de 2022 ou de 2023, até é uma regra bem anterior a 2006, é uma regra que vigora há dezenas de anos, que tem sido aplicada a sucessivos grupos de pensionistas, em função nos meses em que se iam aposentando, e em que, de facto, eu diria que nesse momento, sem grande contestação, sem grande agitação, mesmo em momentos onde, obviamente, que todos se recordarão, uns porque leram, outros porque viveram, os momentos também de alta inflação que no passado vivemos. Mas que, de facto, neste ano, e como muito bem destacou, que em 2022 e 2023 tiveram um impacto especialmente significativo, atendendo ao contexto de guerra da Ucrânia e da pressão inflacionista que vivemos, e a aplicação desta regra, de facto, teve impactos naquilo que é o poder de compra dos pensionistas e que é o bem-estar destes pensionistas e dos seus agregados familiares. Em termos do grupo parlamentar do Partido Socialista, e o Partido Socialista sempre se pautaram pela defesa e pela implementação de medidas que concorrem para a melhoria da proteção social de todos os pensionistas. Fizemos-lo, nomeadamente no período da nossa governação, mais recente, de forma responsável, preservando princípios de equidade e justiça social e garantindo sempre, ou existindo sempre, uma preocupação com a sustentabilidade da segurança social. E, de facto, uma das linhas, e até ligando àquilo que nos trouxeram, foi, depois do congelamento das pensões entre 2011 e 2015, o Governo Socialista procedeu a uma atualização anual de todas as pensões, de acordo com a regra em vigor, em momentos especiais, porque o problema das baixas pensões sempre esteve presente na nossa governação, fizemos atualizações extraordinárias, porventura não indo tão longe quanto todos desejaríamos e necessitaríamos, mas com uma preocupação sempre de proteger. E relativamente a isto, poderão continuar a contar com o Partido Socialista para olhar para estas situações e para corrigir as situações quando necessários. Contudo, dizer aqui que iremos fazê-lo, como sempre o fizemos, sem abrir brechas ou precedentes que possam pôr em risco a futura proteção dos trabalhadores ou até a futura sustentabilidade da segurança social. Relativamente a esta questão mais em concreto, referiram, e também já foi referido na intervenção precedente, há um conjunto de diplomas que foram apresentados por diferentes grupos parlamentares. O PS também apresentou no início deste mês um projeto de diploma que prevê a atualização 1 de janeiro de todas as pensões que tenham sido constituídas até 31 de dezembro do ano anterior, portanto, respondendo a esta preocupação da atualização anual de todas as pensões. E, como já aqui foi referido, temos um facto novo: o Sr. Presidente da República promulgou ontem um diploma que estabelece como princípio a atualização do valor da pensão a partir do ano seguinte ou do início da pensão. Hoje, como também sabem, vai ser esta tarde em plenário, vão ser discutidos um conjunto de diplomas sobre esta matéria, alguns com uma regra mais nesta linha, outros com questões ligeiramente diferentes, mas haverá oportunidade de serem debatidas. E, portanto, é deste quadro e que, em certa dimensão, a discussão e os diplomas agora em... O diploma agora aprovado vai ao encontro das pretensões dos peticionários, procedendo a uma revisão dos normativos existentes, de modo a que estas situações não se possam repetir no futuro. Portanto, muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento-a si, cumprimento meus colegas deputados. Um cumprimento especial à FENPROF por estar hoje aqui connosco e aos peticionários que nos trazem esta petição. Efetivamente, e ao contrário dos deputados que me antecederam, o Grupo Parlamentar do Chega nunca teve no poder e acho que, de certa forma, podemos falar de uma forma menos comprometida com aquilo que já aconteceu. E para nós, e temos algumas propostas, que algumas já ouviram falar de certeza, temos uma particular preocupação com os pensionistas, porque serão um grupo que tende a aumentar. Nós temos uma esperança de média-vida maior, cada vez vamos viver mais tempo. A outra preocupação, e acho que foi por isso que os sucessivos governos dos últimos anos, seja do PS ou do PSD, tiveram uma atitude para com os pensionistas menos cuidada, foi que os pensionistas, de certa forma, não se podem manifestar, não podem fazer greve, vamos dizer assim, não é? São pensionistas, não podem arranjar outra solução de emprego, não podem emigrar, quer dizer, estão limitados, estão de mãos e pés atados. E o que é que os sucessivos governos foram fazendo? Foi, em períodos que não são eleitorais, foram castigando os reformados e pensionistas, em períodos pré-eleitorais, dão uma migalhazinha, como se estivessem a dar uma coisa excepcional, quando estão a dar até menos do que seria a obrigação. A petição que nos trazem aqui hoje não é só problemático o que foi acontecendo ao longo dos anos, que é o primeiro ano de reforma, ou os primeiros anos de reforma, às vezes no caso, a pessoa se reformar em janeiro, vai estar 2 anos sem ter aumento. Os primeiros anos de reforma, a pessoa não tem aumento e depois os sucessivos aumentos que vai ter a seguir são baseados naquela falta de aumento, ou seja, estão sempre a ser prejudicados ao longo do tempo. E volto a frisar, que acho que isso é muito importante, que têm a situação que não podem escolher, já estão reformados. Aqui a nossa principal questão, que foge um pouco do que está na petição, o Chega tem uma ideia bastante clara sobre as pensões, que elas deviam estar todas igualadas, no mínimo, ao salário mínimo nacional, para dar dignidade às pessoas que estão em situação de pensão ou reforma. É claro que haverá situações excepcionais, e são excepcionais, em que se devia de analisar se efetivamente podem ter outro tipo de rendimentos, de capitais, seja o que for, e que se tem que analisar caso a caso. Mas esta devia ser o princípio, e o princípio que nós temos neste momento é muitas pessoas no país que têm pensões abaixo do IAS, abaixo, como disse, abaixo do limiar da pobreza. Por isso temos que pensar, temos de ser ambiciosos, é claro, calhar ir passo a passo. A informação que tivemos agora, que em janeiro já não vai acontecer esta situação, para quem se reformou este ano, para quem se reformou no ano de 2023, é uma boa notícia, mas é um primeiro passo. E acho que temos de ser ambiciosos, continuar esta caminhada para dar dignidade a uma altura da vida que cada vez vai ser mais parte da nossa vida, vai ser, ainda bem que é assim, que a nossa média de vida está a aumentar, e temos que dar dignidade a estas pessoas. Não podemos pôr pessoas que não têm outra opção, porque já estão numa situação de formado ou pensionistas, não têm outra opção, e pomos essas pessoas literalmente para a pobreza. Isto não podemos continuar a fazer isso, e depois utilizá-los, de certa forma, só em períodos eleitorais, como dar uns apoios extraordinários. Este ano estamos a dar outra vez, o ano passado damos outra vez, quer dizer, parece que estamos a dar migalhas ou a dar esmolas. Isto não faz nenhum sentido. A reforma ou a pensão que uma pessoa recebe não é nenhuma esmola que está a ser dada, é um direito que essas pessoas têm, e mesmo aquelas pessoas que tiveram carreiras contributivas mais parcas, todos nós sabemos que foram contribuintes em períodos completamente diferentes de agora. Trabalharam efetivamente, não tiveram uma carreira contributiva melhor, não foi porque não quiseram, foi porque realmente não tinham acesso a ela. E principalmente, ainda nessa situação, temos a questão que é, as mulheres são ainda mais prejudicadas nessa situação, tiveram, por vezes, uma vida extremamente produtiva, com muito trabalho e sem a respectiva contribuição. Por isso temos de ter muita atenção com isso. Por isso, da parte do Chega, podem contar sempre com o nosso apoio para valorizar as pensões e as reformas, e não considerar a reforma e a pensão como as pessoas estão na prateleira e lembramos delas no dia antes das eleições ou na semana antes, mas como uma preocupação diária e efetiva. E mais uma vez, obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao PCP, ao Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento os senhores dirigentes da FENPROF, em nome dos peticionários desta importante e justa petição que nos trazem e que é objeto deste nosso encontro. Uma petição cujos objetivos o PCP acompanha, tem acompanhado e, aliás, tem apresentado iniciativas nesta Casa, precisamente no sentido de repor a justiça. Hoje mesmo vai a plenário um conjunto de iniciativas, entre as quais do PCP, e temos a convicção de que serão dados passos no sentido de corrigir este grave problema, estando, aliás, expectantes do conteúdo do diploma do Governo que foi promulgado ontem e saber se vem no sentido justo e converge com as propostas que apresentamos. Amanhã haverá lugar à votação dos diferentes projetos em discussão hoje. Esperemos para ver de que modo é que se alinham as coerências com os discursos, não é? Com os discursos, porque sabemos que há sempre uma enorme diferença, não é? E sobretudo quando ouvimos peticionários, parece haver um enorme consenso em relação à causa que nos trazem, mas depois a tradução concreta, e designadamente através do sentido de voto, aí sim os resultados não são coincidentes com as manifestações piedosas. Pela parte do PCP, podem estar seguros de que as iniciativas que temos são, desde logo, no sentido de melhorar as pensões e as reformas em geral, com um aumento mínimo de 7,5% e o garantido de 70 euros para cada um, mas que as atualizações são feitas, de facto, de forma anual e garantindo que, independentemente do ano da reforma, todos têm a atualização de vida e a valores, como digo, mais adequados e que entendemos progressivamente mais justos. Pronto, era isto no essencial que queria dizer-vos. Desejar para todos os maiores êxitos, para todos, para a vossa iniciativa e para as nossas iniciativas. Eu peço desculpa se porventura eu não poderei ficar até ao fim, porque como vou intervir em plenário já a seguir e terei acabado de preparar a minha intervenção, não, infelizmente não poderei continuar a ter o gosto de vos acompanhar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora passaria a palavra para o LIVRE, para a Sra. Deputada Filipa Pinto, desejando-lhe aquilo que me parece ser a primeira presença na reunião deste grupo de trabalho das audiências e audições e, portanto, dá-lhe a palavra.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora, e também queria agradecer aos peticionários a petição justa que trouxeram cá. O LIVRE também tem acompanhado a situação e tem estado presente, apresentado projetos que prevêem a atualização de pensões. Hoje mesmo também, como já foi referido, vai a debate uma dessas propostas. Eu penso que as pensões, como todos sabemos, têm de acompanhar o custo de vida, o aumento do custo de vida, têm de proporcionar a quem trabalhou a vida toda condições dignas, sobretudo a pessoas que muitas vezes trabalharam e tiveram dificuldades em fazer os descontos que nós sabemos que muitas vezes não são refletidas na sua pensão. Portanto, há pensionistas que vivem situações dramáticas, como sabemos. Alguns têm de escolher entre pagar medicamentos ou comprar comida. Isto é inaceitável no mundo atual e numa democracia como a nossa. E a lei de 2006, de facto, afetava muitas pessoas, afetava a qualidade de vida e empobrecia quem trabalhou toda a vida. O LIVRE apresentou projetos que prevêem a atualização das pensões, por isso também se congratula com a decisão do Governo de rever a lei que penalizava tantas pessoas, como parece que foi apresentado pelo Governo. Essa alteração da Lei 53, que não conhecemos ainda na totalidade, aguardamos para perceber se ela de facto responde a todas estas as vossas ansiedades e aos vossos problemas, e cá estaremos para apresentar soluções no caso de não termos ainda a garantia de que essas reivindicações justas serão contempladas. E da nossa parte agradecemos a vossa iniciativa e obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Portanto, eu agora passaria para a parte final da nossa reunião, dando novamente a palavra aos nossos convidados, também com cerca de 10 minutos, que não precisam de esgotar, mas se entenderem, têm 10 minutos para o fazer. Obrigada.
Então, deixa-me só dizer aqui. Não, obrigado pelas intervenções. De facto, é positivo e congratulamos, não conhecendo a lei, e penso que depois não tem efeitos retroativos, não é? Do que eu percebi. Exatamente. Mas, de facto, é positivo. Vamos aguardar. Aguardamos também com expectativa pelo debate de hoje e pelas votações amanhã das propostas que vão ser apresentadas. E, de facto, este é um problema, enfim, complexo e que tem muitos anos e que tem dezenas de anos, aliás, como disse a Sra. Deputada, que é um problema complexo num país onde as pensões são muito baixas. No caso dos professores, até porque eu represento professores, a FEMPROF é isso que representa, nós vamos ter uma geração de professores que, apesar de tudo, ainda se vai apresentar com condições piores do que estes colegas que estão aqui. E porquê? Porque tiveram durante muitos anos, é um contingente enorme, as carreiras congeladas, e portanto o cálculo será, e mesmo com esta recuperação da carreira, que não apanha uma parte significativa dos professores, que estão no topo, mas que estão lá há pouco tempo, e portanto este é um problema que, a resolver-se agora, de facto, beneficia, mas de qualquer forma, penso que é só isso, tenho de dizer, de qualquer forma, é positivo, vamos aguardar com expectativa o resultado do debate e das votações da manhã. Não sei, Maria Helena.
Só quero aqui evidenciar algumas questões. Realmente esta questão dos professores é aflitiva. Ainda ontem estive com uma colega que me dizia: eu estou penalizada duas vezes, exatamente por esta questão desta lei, mas porque também, entretanto, houve a recuperação do tempo de serviço e não foi possível ser abrangida. Só queria aqui reforçar realmente uma afirmação que aqui foi feita, que é a questão das necessidades que quem está nestas idades e já aposentados, nós temos muitas despesas com saúde e outras coisas, apoios, etc. Portanto, estas coisas não podem ser esquecidas. E quando legislarem, mais uma vez vos peço, sobre os reformados, tenham atenção toda a essa realidade. Pugnem pela nossa dignidade.
Muito obrigada. Agradecer novamente a presença aqui no âmbito desta comissão. Continuaremos a desenvolver os trabalhos que são os trabalhos previstos no quadro de uma petição e, portanto, obviamente depois daremos nota aos peticionários da conclusão dos nossos trabalhos. Uma vez mais, muito obrigado. Sim, pode.
Uma linha rápida.